E hoje, na nossa série de entrevistas sobre agronegócios, vamos conversar com o presidente da Alcopar, a Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná, Miguel Tranin, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a você, Luciana, boa tarde aos ouvintes e obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre o nosso setor.
Gostaria de saber, primeiramente, qual é a análise que o setor faz do momento, do cenário econômico que pelo que o país passa, né? Qual é a análise, primeiramente?
Bom, Luciana, esse era um ano de uma grande expectativa do setor, né? O cenário era muito bom, o açúcar fixado a excelentes preços, o cenário, inclusive do dólar, tinha umas projeções muito positivas. E aí todos nós, né, em todos os setores, fomos pegos de surpresa por essa pandemia. É claro que no primeiro momento, em função dos lockouts, né, o isolamento social, teve uma queda muito grande, né, paralisou o consumo, fechou o comércio, ou seja, foi uma queda muito grande. E aquelas variações todas, né, o dólar subiu, o petróleo foi a preços nunca vistos antes, né? A bolsa chegou a estar com preço negativo de petróleo, né? Que a gente nunca tinha visto isso. E, paralelo a isso, também essa questão de não ter o consumo. Então, isso aí derrubou muito os preços naquele momento, mas houve uma recuperação bastante rápida. Isso aí foi naquele pedacinho de março e uma parte de abril, e depois já começou um pouco a retomar o consumo. Hoje teria um diferencial, vamos dizer assim, de uns 20% a menos de venda de etanol. Só que a contrapartida disso é o quê? O cenário de açúcar é muito bom, né? Tanto as entregas, as fixações já tinham sido boas. E essa variação cambial favoreceu muito, né? Então, com o dólar mais alto, você já tendo fixado a bons preços, acabou favorecendo muito. Então, vamos dizer assim, teve um equilíbrio de compensação positiva para a comercialização do açúcar. Então, isso aí fez com que atenuasse um pouco aquela perda, entre aspas, aí, para aquele período de não comercialização do etanol. Então, houve uma recuperação boa disso.
Uhum. Mas
e as projeções, indústria... pois, pode falar.
Não, é que eu só disse dessa diferença, né, entre o etanol e o açúcar, mas a indústria ela não se planeja com antecedência se ela vai produzir mais açúcar ou mais etanol?
Sim, mas é que esse ano estava projetado um cenário bom de comercialização de açúcar já pela baixa produção de outros países. Principalmente a Tailândia produziu muito pouco e os estoques mundiais de açúcar estavam baixos. Por isso nós tivemos, e até o ano passado, por exemplo, até outubro desse ano nós fixamos mais de 60% do açúcar que vai ser produzido do ano que vem. Então se a gente voltar um ano atrás... Nesse período já estava sendo comercializada a produção desse ano e estava num nível de preço bastante atraente. Então, por isso que teve uma migração para mais produção do açúcar. Tradicionalmente, o Paraná é mais produtor de açúcar do etanol. Vamos dizer assim, do mix, geralmente o Paraná, historicamente, 60% da cana vai para açúcar e 40% para etanol. Ocorreu uma diferença muito grande, foram nas duas últimas safras, onde nós migramos para mais etanol do que açúcar. E esse ano o cenário tinha se invertido, uma questão de estoque, baixos estoques mundiais, bem como também a atratividade de preços aí de pouca produção na Tailândia. Então já tinha uma projeção de mais açúcar. Daí acelerou isso aí, o dólar favoreceu, então acabou tendo a fixação muito significativa de açúcar. Mas sem problema de abastecimento de etanol, os outros estados estão produzindo. Né, diferente do Paraná, tem estradas que são muito mais de produção de etanol do que de açúcar, mas eu acho que a recuperação foi bastante rápida e deve continuar nesse nível.
E essa recuperação é de quanto? Falta quanto ainda para a gente voltar aos níveis pré-pandemias? Pré-pandemia.
Não, nós estamos aqui, nós estamos agora, nesse momento, chegando quase a 50% da safra já. Então, vamos dizer assim, uma parte significativa dela já foi comercializada. E o que nos surpreendeu até é que continua aquecido o mercado de açúcar, né? Que teve com essas crises, essa questão de alimento, açúcar é, vamos dizer assim, é uma energia mais barata, então acaba tendo um consumo E isso aí favoreceu o mercado de açúcar. Então, continuamos ainda produzindo bastante. É o que você falou, não tem uma possibilidade assim, de uma variação tão grande durante a safra de um produto ou outro. Até porque você não consegue ajustar tanto a sua usina assim. Mas como o mercado continua atraente, aquilo que é possível está sendo destinado para fazer açúcar. E daí só o residual, basicamente, fazendo etanol. Uma vez que o etanol tem essa compensação, assim, tem uma oferta boa ainda, os estoques estão maiores até do que o ano passado, mas o consumo está reprimido. Então, enquanto perdurar essa pouca mobilidade, eu acredito que vai voltando gradativamente a questão do consumo do etanol. A recuperação de preço também foi gradativa, foi leve, caiu os preços inicialmente, mas hoje já retomou a uns patamares que, pelo menos, cobrem os custos, né, que inicialmente ali nós tivemos vendendo etanol até abaixo do custo de produção. No começo foi muito duro até a situação, mas agora já caminha para uma estabilidade e uma tranquilidade a mais da safra.
Quer dizer que lá em março, abril, o preço do etanol estava abaixo do custo?
Teve abaixo do custo. Nós chegamos a comercializar etanol a 1,40 e hoje, dependendo da indústria, está na faixa de 1,60 a 1,70. Teve bastante deprimido os preços. Mas isso aí foi por uma questão cambial, preço de petróleo, essa questão da pandemia, teve situações aí que tiveram e forçaram os preços para baixo. Né?
Não foi só a pandemia. E expectativa para esse semestre, né? A gente já está no segundo semestre, né?
Isso. Não, expectativa, como eu lhe disse, o açúcar ainda está bastante aquecido, né? O câmbio ainda está favorecendo bastante a exportação. E eu acho que tem um cenário aí muito bom. O que preocupa mais ao final da safra, e vamos dizer assim, na entre-safra aqui do sul do Brasil, vamos dizer assim, que é dezembro, janeiro, fevereiro, as indústrias aqui já terminaram a sua safra. Final de novembro, início de dezembro, nós já terminamos a safra. Aí começa a safra do Nordeste. Uma das preocupações que se tem, estamos conversando muito com o governo federal, especialmente o ministro das Minas de Energia, é com relação à entrada do etanol americano. Os Estados Unidos estão com a maior safra de milho historicamente. São 400 milhões de toneladas só de milho. Então é muita coisa. Então eles têm, certamente vão fazer etanol de grande parte disso e vão colocar esse etanol no Brasil. E vamos dizer assim, para piorar esse cenário, pelo menos de importação, final, dia 30 de agosto, vence um acordo que o Brasil tem com os Estados Unidos. Hoje o etanol de lá tem um volume livre, até 750 mil metros cúbicos. Acima disso é 20% de taxação. E o governo americano, e é claro, o chanceler de lá, tem forçado, né, tentando derrubar essa barreira tarifária. Então, isso está sendo uma pressão muito grande. O ministro da Economia, o Guedes, é um liberal, ele gostaria de abrir todo o mercado, mas nós lutamos muito para conseguir essa barreira aí, porque os americanos não fazem, vamos dizer assim, a lição de casa que deveria ser feita. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos 27% de etanol anidro adicionado à gasolina. Lá eles têm 10%. Alguns estados têm 15, mas não é mandatária, vamos dizer assim, não é obrigado a fazer. Então, eles têm um espaço muito grande, o volume da frota deles, o tamanho da frota, é muito superior ao do Brasil. Né? Nós temos uma frota aí de 150 milhões de veículos, lá eles têm 280 milhões de veículos. Ou seja, a frota é muito grande, só superada pela da China. Na China são 320 milhões de veículos. Então, vamos dizer assim, se eles aumentassem 5%, eles acomodariam e absorveriam todo esse excedente possível de produção que eles teriam lá. Então, é isso que a gente tem cobrado, de manter o teto, né, manter esse 750 e taxar 20%. Ou uma medida até mais rigorosa, taxar desde o custo sem deixar qualquer cota de importação como zero de alíquota. Que a contrapartida não é verdadeira, entendeu? A cota de açúcar americana é 150 mil toneladas só. Então, eles não abrem isso aí e falam, não, acima disso é taxado. Então, nós temos aí uma dificuldade no fator inverso disso.
Então, quer dizer que quando eles querem vender o etanol deles aqui sem taxação e isso pode cair a partir de 30 de agosto?
A partir de 30 de agosto está sujeito, se o governo não revalidar, né, essa portaria, aí as alíquotas ficam livres.
Mas eles não compram o açúcar do Brasil sem taxa, sem cobrar a taxação, é isso?
Não, só 150 mil toneladas, o que é muito pouco, né? Então, é um volume, seja, muito pequeno. Se você fizesse um comparativo, vamos dizer assim, esses 750 mil metros cúbicos que a gente coloca de barreira, seriam 6 milhões de litros. Então, você fazer um comparativo, 150 mil, qual seria a equivalência dele? Então, nem essa equivalência aí não se dá, entendeu? Então, não, é uma coisa assim que não está justa. Mas o problema lá é que nós estamos num momento político delicado. O presidente americano tem um forte apoio também da bancada ruralista lá. E uma curiosidade que eu soube essa semana. Então, são 26 estados nos Estados Unidos que produzem o açúcar. 26 estados. Com dois senadores cada um, tem 52 senadores. Então, eu acho que nós não vamos ganhar essa.
Não vamos conseguir.
É muito difícil, porque é um peso político fortíssimo, né? O presidente vai precisar desse apoio para se reeleger e certamente ele não vai mexer nessa líquida. Nós estamos tentando, negociando, mas eles estão muito reticentes quanto a isso.
Agora, se o etanol americano entrar aqui no país com tudo, então o que acontece com a indústria brasileira?
Tem assim, primeiro, naturalmente, quando se entra esse produto, é um momento de entre safra, é um momento que geralmente a gente tem uma recuperação do preço. Eu digo recuperação porque nós estamos vendendo a preço muito baixo. Hoje ainda estamos vendendo em 75, em 80, ou seja, a margem está muito pequena. Mas afeta principalmente o Nordeste, porque é nesse período de entre safra do Sul que é a safra do Nordeste, né? E ali, justamente, vamos dizer assim, é o mercado mais próximo. Eles acabam entrando esse etanol no Nordeste. O ano passado, até a safra passada, a ministra achou um jeito, vamos dizer assim, achou uma solução salomônica lá, falou, não, vocês podem colocar no Brasil, mas em diferentes tempos e não só no Nordeste, distribuem pelo Brasil inteiro. E até no Paraná chegou etanol americano pelos portos aqui de Paranaguá. Então, teve essa divisão, atenuou um pouquinho a pressão sobre o mercado do Nordeste, que o Nordeste é deficiente, ele não produz deficiente em produção de etanol. Eles têm um consumo maior do que produzem. Então, acaba tendo, como não é de lá, ou vem dos Estados Unidos, ou geralmente o Mato Grosso ou Goiás, que acaba exportando etanol para o Nordeste, para suprir o mercado lá.
Vamos falar rapidamente, porque nosso tempo está curto, mas eu gostaria de saber como é que está o programa da cogeração de energia no Paraná, da biomassa.
Bom, nós temos já unidades produzindo, né? Nós temos 8 unidades que cogeram energia. E anteontem, eu tive uma reunião com o presidente da Copel e com o diretor Cássio, uma conversa muito boa de cogeração de energia da biomassa. É que chamamos de energia limpa, que é o aproveitamento do bagaço, aproveitamento da palha. Então, é uma forma de ter uma energia renovável, né? Que você não vai, vamos dizer assim, você não vai queimar petróleo, você não vai queimar carvão para poder fazer essa energia, uma maneira de reciclar tudo isso aí, ou seja, renovável. E nessa conversa nós estendemos até e criamos, né, vai ser criado um grupo de estudo, de trabalho, para analisar todas essas energias renováveis. Então, essa fonte de biomassa, a próprio gás da vinhaça, a gente colocar a vinhaça num biodigestor, né, produzir o biometano com isso aí, que hoje pode ser usado até em caminhões, já tem uma adaptação para o motor para poder injetar gás no caminhão, o que contaria pontos para a usina quando a gente tiver implementado o programa do RenovaBio. Né, que quanto menos emissão, maior a nota da usina. Mas é um potencial muito grande. Esses estudos nós fizemos em 2015. Aquela época dava um potencial no Paraná de 3 gigawatts de energia. Só o que é gerado hoje, eu te falei que 8 usinas produzem. Dá para abastecer a cidade de Londrina e Maringá ao mesmo tempo. Só o que estamos cogerando hoje. Então, gente, é sempre bom esse parâmetro, que daí a gente tem uma ideia. Mas quanto de energia? Isso, exatamente. Quanto de energia as usinas geram já hoje? Dá para abastecer Londrina e Maringá, né? São aí quase 1 milhão de habitantes, né? Muito próximo disso, né? Se você contar a população de lá e daqui, então é um grande volume de energia e assim facilita a visualização do potencial que tem o setor. E eu tenho certeza que nós podemos dobrar isso. Então, aí é um volume bastante
significativo. E para o consumidor, ficaria mais barata a energia?
Eu acredito que sim. Está em muita discussão, que é justamente essa questão da reforma tributária, tem uma carga significativa de tributos sobre isso. É claro que assim, não vai ser do dia para a noite que os governantes vão poder abrir mão dessas receitas. Mas essa readequação da tributação, eu acredito que venha trazer e transferir um menor custo para a energia. Até porque, Luciana, uma das coisas que esse grupo também vai fazer uma análise paralela é justamente do preço que está ficando a energia solar atualmente, né? As placas solares, o investimento em energia de fonte solar reduziu muito o seu custo. Então, isso aí, certamente, é um paralelo concorrencial muito forte para a Copel ou para qualquer geradora, ou para qualquer geração. Então, isso nós temos que levar em conta até nesse estudo, até isso, para será que é só de bagaço, é um mix, vamos dizer assim, vai ter solar, vai ter coisa, que um dos gargalos do nosso setor, e que sempre foi cobrado pelos técnicos, não, Miguel, você tem energia para mim de março a novembro, e dezembro, janeiro, fevereiro, o que eu faço? Então, de fato, era uma questão, só que sempre o nosso argumento era o quê? Ah, mas nesse período chove bem, e de fato, sempre choveu bem, as barragens estão cheias, vamos dizer assim, não tem aquele risco de um déficit hídrico como estamos passando nesse momento, né? Tem um déficit hídrico muito significativo hoje. E na contrapartida, dezembro, janeiro e fevereiro, né, no nosso Brasil, é geralmente onde temos o maior volume de chuvas. Mas ainda assim, fica sempre um lapso disso. Agora, quem sabe, e nesse estudo vai contemplar isso aí, com placas solares dentro de usinas, que uma das limitações é, mas onde você vai pôr aquele monte de placa? As usinas têm espaço, né? É um meio rural, vão ter lá já as torres de rebaixamento, as linhas de transmissão, ou seja, tem toda uma estrutura pronta já para você ligar essa energia e entrar na fonte e na rede de distribuição. Então, é uma outra alternativa que vai fazer parte desse estudo. Até estou te dando essa notícia em primeira mão.
Opa, que legal.
Eu conversei isso anteontem com o presidente da Copel, Daniel Esvadieiro, e com o Cássio, o diretor Cássio. E ontem ainda fiz mais um comentário numa oportunidade que tive com o governador Ratinho Júnior, que ficou muito entusiasmado com essa iniciativa. E eu acho que ele, se der tudo certo, eu quero crer que ele seja brindado com essa oportunidade desse estudo técnico e possa fazer ainda no seu governo um grande investimento em energias renováveis ou energias alternativas, vamos dizer assim. Nós precisamos, vamos ter que dar um nome uma hora para esse.
É verdade.
Pra isso, tá?
E tomara que dê certo, né? Porque nós,
eu acredito que sim, porque é uma oportunidade, né? Tem essa questão agora de energia distribuída. Eu acho que é uma tendência disso aí e o Brasil tem muita oportunidade, né? Nós somos um país de sol, né? Graças
é
a Deus. Então, eu acho que nós temos uma forte oportunidade nisso.
Temos que aproveitar, né? Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço a você, aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade.
Nós conversamos com Miguel Trenin, presidente da Alcopar, Associação de Produtores de Bioenergia do Paraná, na nossa série de entrevistas sobre o agronegócio.